todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
jubilee, din 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 din, jubilee, din din din.
Está no ar, o meu, o seu, o nosso Surtando na Quarentena, o maior podcast de toda a região, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e até em Babinha. E no programa de hoje a gente vai fazer totalmente diferente, vai ser um programa muito especial. Hoje nós vamos receber os componentes do projeto História em Cena, Teatro em Cena. Esse grupo, ele é comandado pelo nosso colaborador, né, já está presente em vários e vários episódios, José Leonardo, que é professor de História, e junto com o Bruno Leal vão conduzir também esse episódio. Então, José Leonardo, ele vai, né, inicialmente explicar um pouquinho como funciona o projeto e aí vai passar para as perguntas. Mas antes de passar a palavra para José Leonardo, vamos apresentar os nossos integrantes. Nós temos aqui hoje a Gabriele, o Igor, a Yasmin, o João Gabriel e a Luana. Todos eles são estudantes da Escola Intercultural Adão Pereira Nunes, Brasil México, em São Gonçalo. Então, é o programa de hoje, vai ser feito com esse grupo, o grupo do História em Cena, Teatro em Cena. Zé Leonardo, explica um pouquinho pra gente como surgiu a ideia desse grupo.
Não, rapidamente, assim, até porque a Gabi vai explicar um pouquinho também como é que surgiu, que ela participou, né, do surgimento aí do grupo. Aliás, é um projeto assim, que foi muito mais uma iniciativa dos alunos do que minha, né? É isso no ano de 2015. E a ideia central, não começou com esse nome, era só um intento da gente fazer uma peça, né, que era uma interpretação aí baseada em Romeu e Julieta, e depois se tornou um projeto que a gente batizou como História em Cena, Teatro em Cena, no sentido de justamente utilizar essa ferramenta do teatro para ajudar, né, nas nossas aulas, né, e tratando temas aí de caráter mais histórico, mas não só de caráter histórico, né, no ano passado, por exemplo, a gente teve um tema que não foi propriamente dito um tema histórico, né? Então é isso, eu quero falar muito brevemente, porque acho que muito mais do que eu é essa meninada aí que hoje carrega o projeto que tem que falar. Então, sim, eu tenho uma importância, eu organizo, coordeno de alguma forma esse projeto, mas quem faz realmente são eles, então é importante passar fundamentalmente a palavra para eles.
Beleza, Zé, ótimo, ótimo. Então, pode fazer a primeira pergunta.
Minha primeira pergunta vai para a Gabriele. Gabriele, já vai destravando seu microfone aí para você responder. Gabriele, como eu falei, você está no início, né? Você e tantos outros da sua turma naquele momento, está no início do projeto, que na época não era o projeto, não tinha esse nome, né? História em Cena, Teatro em Cena. Eu quero que você explique mais ou menos como é que começou, né, essa questão do teatro lá no CIEP 413, né, que hoje é intercultural, e qual foi a nossa primeira experiência aí, né, de uma peça teatral.
Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabi. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite ao Bruno, José Ana e Felipe, porque é uma honra estar participando. E para vocês, que no comecinho do teatro foi meio que, tipo assim, eu me senti muito feliz quando a gente foi procurar, porque acho que lá na época a nossa turma queria muito fazer. Hoje em dia, teve umas pessoas que já tomaram outros rumos, outros caminhos, mas teve alunos que permaneceram no colégio, como eu, e continuam no teatro até hoje. E foi uma... como que eu posso dizer? Foi incrível. A experiência é incrível mesmo. Também tive o prazer de estar escrevendo uma metade, como a gente ensinou Romeu e Julieta. A gente Romeu e Julieta do passado e uma no presente, não foi isso? Foi. Aí eu e uma outra aluna escrevemos um pouquinho da classe, então ficou uma coisa bem legal, foi uma jogada muito boa. Nossa, muita coisa mudou até hoje, porque eu lembro do teatro quando a gente ensaiava Romeu e Julieta, o auditório mudou totalmente. Hoje em dia já fez obra, já fechou, tem ar-condicionado. Então foi uma experiência tanto, estar carregando, a gente estar participando em tudo. E eu terminei os estudos, mas com certeza eu continuo até hoje, mesmo fora da escola. Eu fazia teatro na FAETEC, mas aí por problemas eu tive que sair, mas continuei porque eu amo a arte, de qualquer jeito. Então não pretendo sair nunca.
E só, você tocou essa questão do teatro na FAETEC, foi justamente depois que você começou a fazer o teatro, que você pensou, o teatro, né, no colégio, que você pensou em de alguma forma entrar nessa carreira, né? Você abandonou esse sonho ou ainda está de pé?
Ainda está de pé, eu entrei no teatro da FAETEC de novo, mesmo que eu tive problemas, eu falei assim, não vou desistir, e te agradeço também, incentivo seu, que eu lembro até hoje que minha mãe foi na escola, que a gente estava conversando, que eu chorei, que eu falei que no mundo da arte não tivesse muita oportunidade aqui no Brasil. Você lembra disso, né?
Lembro, perfeitamente.
Então, e hoje em dia eu carrego isso comigo, que eu não esqueci disso. Nunca, essa imagem sempre ficou até hoje. Te agradeço por você ter me incentivado a voltar, nunca desistir. E hoje eu estou de pé, na FAETEC de novo.
Ah, não sabia dessa, que bom, né?
Sim.
Eu queria fazer uma pergunta para o João Gabriel. Do ponto de vista pessoal, o que mais o grupo de teatro tem contribuído para o seu rendimento em relação ao seu comportamento na sua vida? Como que o teatro tem ajudado a sua vida pessoal?
E aí, amigos e amigas, tudo bom com vocês? Boa noite. Eu queria agradecer muito a oportunidade de participar desse podcast. Eu queria agradecer a todos. E, bom, como eu posso falar? Me ajudou muito a sair dessa caixa que eu vivia, que era só eu, dessa bolha, conversar mais com as pessoas, demonstrar mais coisa que eu sentia, porque antigamente eu era muito isolado, eu não gostava de falar com pessoas, eu tinha vergonha de falar com pessoas. Eu tenho um pouquinho até hoje, mas eu já superei isso por conta do teatro. E o teatro tem feito uma coisa maravilhosa na minha vida.
Bacana, bacana. Isso é importante, o teatro fazer com que você cresça também do ponto de vista pessoal. Zé, quer fazer uma pergunta para a Yasmin? Está na hora da Yasmin falar, hein?
Sim, já destravou aí, Yasmin, o seu microfone? Que agora é você. Vai ser uma pergunta mais de caráter um pouco pessoal, vai tocar num ponto, né, que eu não sei se você vai querer falar muito, mas eu acharia bom, né? Ano passado, nós fizemos uma peça no CIEP, né, no 413, justamente não abordando um aspecto, né, da história do Brasil ou do mundo, mas abordando situações que aconteceram ou podem ter acontecido na escola durante esses anos que a gente trabalha lá, né? E você foi responsável por escrever uma das cenas, né, do teatro, que era justamente de uma menina, conversa entre duas amigas, aonde se tratava do tema, assim, depressão, né? Uma das meninas, ela descobria aí que a sua amiga se automutilava devido à depressão, né? E a gente sabe também que você passou por um momento, se não foi exatamente esse, mas que você teve um momento que você também ficou bastante deprimida. E acho que a escola, nesse sentido, teve algum papel, né, em tentar ajudar você. Não sei se conseguimos. Agora, eu quero saber o que significou para você primeiro escrever aquela cena, que eu sei que deve ter sido muito difícil, né? E segundo, se ter escrito aquela cena, né? E não só isso, participar do teatro, se isso te ajudou a lidar com esses problemas, né? Que são também fruto aí, né? Da idade que você está passando em geral e da própria condição, né? Do mundo. Então, em suma, é isso. O teatro ajudou a você a passar por esse percalço na sua vida?
Oi, boa noite. Eu queria agradecer por estar nesse podcast enorme que vocês tanto falam. E deixa eu te falar, chegou um certo ponto na minha vida que eu fiquei em certas emoções ruins, bons. Aconteceu coisas ruins na minha vida. E, tipo assim, acho que o teatro me ajudou muito a não desistir, não fazer besteiras. E, tipo assim, o teatro pra mim mesmo ensinou, o que o teatro ensinou pra mim é não ter vergonha de nada, do que eu fazia, do jeito que eu sou, do jeito que eu falava, do jeito que eu me intimidava com a pessoa. Então, pra mim, o teatro foi muito importante porque me ajudou a crescer e, tipo assim, eu comecei a me soltar, eu comecei, tipo, não ter medo das pessoas que, tipo, me afrontavam e etc.
Né? E hoje, assim, como é que você está emocionalmente, né? Você consegue hoje lidar com os problemas aí que aparecem na sua vida de melhor maneira, né? Você acha que superou aquela fase?
Aquela fase lá eu superei, mas tem alguns problemas de famílias, aí vão vindo, vão eu consertando, vou tentando ajudar as pessoas, as pessoas vão tentando me ajudando. Mas eu fico, até hoje eu superei isso. O passado e o presente eu consigo superar. Então, pra mim, o mesmo que mais foi importante na minha vida foi o teatro ter me ensinado a superar todos os problemas da minha vida. Mesmo sendo pessoal, com a escola, etc.
E só pra arrematar esse assunto, né? Eu sei que você também, pelo menos no início do ano, estava se interessando em estudar mais sobre o teatro. Você até pegou um livro sobre teatro na biblioteca da escola. É uma possível carreira que está surgindo aqui, que surgiu nos palcos do CIEP 413?
Sim, é bem possível, sim. Eu ainda continuo procurando os livros pela internet de teatro e etc. E, tipo, eu tenho muitos sonhos por aí pela frente. E um meio desses sonhos é o teatro.
Muito bacana. Muito bacana, Yasmin. Eu fui seu professor no passado e eu vejo o quanto que você tem amadurecido nesse tempo. Bruno, passar a palavra para você.
Bom, gente, agradecer aí a presença aí de todos. Né? E a minha pergunta vai para o Igor. Né? Estamos vivendo aí momentos terríveis, né? na história, nessa pandemia. Aí eu queria saber de você, Igor, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram aí no início da pandemia e agora, depois de 5 meses, né, de pandemia, quais são as dificuldades enfrentadas?
Então, gente, boa noite. Prazer para quem não me conhece, eu sou o Igor. O que acontece? No início da pandemia, eu achei até divertido, entre aspas, né? Vamos ficar em casa um tempo, porque eu já estava um pouco cansado, mesmo sendo no início do ano, já estava um pouco cansado, não da escola, mas sim da nossa rotina. E quando começou a pandemia, eu me encontrei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Eu conversasse com meus amigos, eu assistia televisão, na internet, não me encontrei nesse mundo. Eu me encontrei escrevendo. Tudo que se passava comigo, eu escrevia. Eu escrevia num papel e guardava todos os dias da minha vida. Da minha vida não, na quarentena, aliás. Tudo, eu escrevia, falava de tudo, dos meus amigos, do meu colégio, da minha vida. Isso tinha me aliviado, cada dia que eu escrevia, aliviava um pouco. Então, agora eu me encontro não totalmente assim, feliz, mas seguro de si. Porque ali, eu e o papel foi meu instrumento de liberdade, onde eu podia me expressar. E o teatro tem sido esse papel, porque eu já fazia teatro antes do colégio, né, em outros locais, e no colégio também. Ano passado eu fiz uma peça, que eu acho que, se eu não me engano, que falava sobre diversas coisas. E eu li uma vez na internet que quando você se expressa, você escreve suas emoções, tudo que se passa na sua vida ou conta para alguma pessoa, isso diminui. E esse foi meu álibi, entendeu? Eu escrevendo, contando tudo sobre a minha vida. E hoje eu posso dizer que eu superei isso, porque foi momentos que eu chorava e eu descrevia tudo isso no papel. E agora eu posso falar que eu estou zen, né? Estou pronto para outra coisa, estou vitorioso.
Bacana, será que está surgindo aí um novo diretor, né? Além de ator, diretor, escrevendo assim, né? Conseguindo expressar suas emoções,
olha,
ou um poeta, quem sabe?
Olha, os textos dele são muito bons.
Eu estou bem nervoso agora falando.
Não, olha. Não,
então, Igor, eu devo confessar a você que eu também escrevi um pouquinho no início da quarentena, que me ajudou a aliviar um pouquinho a cabeça, né, principalmente de pensamentos ruins, né? É algo até que os especialistas dizem, né, que nós devemos fazer para evitar, né, o estresse, para evitar esses pensamentos. Então, eu...
Sim.
Confesso para você que eu também o fiz dessa maneira aí, né, escrevendo aí os sentimentos, o que tinha ocorrido, não é? E aí, fazer a pergunta aí para todos vocês, e começando aí com você, Igor.
Só um minutinho, Bruno. Vou fazer a pergunta para a Luana, para depois todo mundo responder, beleza? Luana, agora é contigo, hein? Eu quero saber o seguinte. Você acha que a participação no teatro ajuda no seu rendimento escolar? Não digo não só de nota, mas no rendimento escolar no geral, no seu ambiente na escola, na sua ambientação na escola, familiaridade na escola.
Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, sou Luana. Obrigada por me proporcionar a estar aqui participando desse podcast. Então, acho que o teatro ajuda muito, sim. A conviver mais com as pessoas, a saber lidar mais lá no ambiente, além do teatro ser na escola, ajuda muito a entender as pessoas, a conviver, sabe? Eu acho que é muito bom ter o teatro na escola por causa disso.
Boa, boa. E aí, Bruno, agora eu passo para ti a sua pergunta.
Então, minha pergunta para todos. Né? Pode começar aí com o Igor. Quais são as expectativas daqui para frente?
Olha, as expectativas são as melhores, porque tudo que eu estava planejando para mim, para minha vida e para os meus amigos nesse ano não deu para realizar. Mas tudo está de pé, está tudo guardado para ano que vem a gente recomeçar, seguir em frente, porque nós somos todos brasileiros, né? E nunca vamos desistir de nada.
Boa.
Luana?
Então, as expectativas são muito grandes e muito boas também. Eu pretendo fazer o que não fiz esse ano, fazer tudo ano que vem, sabe? Porque esse ano não deu muito certo eu fazer tudo que eu queria fazer com os meus amigos, na escola, no time. E tudo mais, então ano que vem eu vou fazer tudo que eu não fiz esse ano. Isso é uma coisa.
Yasmin?
Oi.
Suas expectativas, Yasmin?
Minhas expectativas desse ano?
É, daqui pra frente.
Mas depois da pandemia?
Depois da pandemia, nossa, muita coisa aconteceram. Tipo, no começo eu fiquei bem feliz, sabe? Tipo, gente, descanso, férias. Mas agora eu tô agoniada. Tipo, eu tô morrendo, saudade da escola. Então, pra mim, uma expectativa... São várias. Sério mesmo, são várias.
Agora... E pra você, João Gabriel...
Bom, a minha expectativa é fazer tudo que eu não consegui fazer esse ano, para ano que vem, fazer tudo melhor ainda que eu tenho planejado, tentar ser melhor do que foi esse ano, para a gente deixar tudo certinho, tudo bonitinho.
E você, Gabi?
Eu acho que a pandemia veio ensinar pra gente muita coisa, sabe? Muita coisa em relação a tudo. sobre pessoas, sobre pensamentos, sobre sentimentos. Então, eu acho que tudo que a gente estava pensando e a gente não estava fazendo, eu acho que é a hora de a gente ir em prática e fazer tudo no ano que vem. Porque acho que tudo que a gente está se passando, a gente não sabe qual vai ser o amanhã, sabe? Então, acho que a gente tem que fazer tudo que tem vontade, não ficar só vamos marcar. Vamos marcar e vamos ir, entendeu? Então, vamos fazer tudo que a gente tem vontade, amanhã, hoje, viver, nem que seja online, mas vamos fazer.
Boa, muito bom, muito bom.
Felipe, entrou aqui a Tayane, né, que também é do teatro, né? E só lembrando que nós será uma das nossas entrevistadas em alguns programas aí, né? E
algum outro episódio.
Em algum outro episódio, né? Já deveria ter sido, né, entrevistada, mas teve uns problemas aí de agenda e coisas desse sentido, né? E eu só queria pedir para ela dar um oi pra gente. Cadê a Tayane? Você?
Fala, Tayane!
E?
Oi, gente, tudo bem? Boa noite!
Tudo bem, Tayane? E você, tudo bem?
Boa noite, Tayane!
E aí, quais são suas...
Tudo
então,
ótimo.
Aproveitando aí, quais são suas expectativas para depois da pandemia?
Bom, eu espero, a minha expectativa no ano que vem, eu espero que...
Ih, acho que caiu ou destravou ali.
Peraí. Oi?
Pode falar.
Estamos ouvindo.
Bom, eu espero que após a pandemia, minha expectativa é que nós possamos ter pessoas melhores, encontrar um mundo melhor com pessoas... Ai, meu Deus.
Oi, travou de
novo. Com pessoas mais solidárias, que pensem mais em ajudar o próximo, sem olhar a quem, entendeu?
É o nosso desejo, né, Tayane? Que todos tenham esse, sim, minimamente,
exatamente,
essa sensibilidade.
Entrar um mundo melhor.
Tomara, com a vacina, se possível, né?
Exatamente. É a meta.
É a meta, né? Hoje a meta, né, todo mundo, né, 90% da população mundial quer uma vacina nessa altura do campeonato. Galera, mas estamos caminhando para o fim do nosso, né, episódio de hoje, e nós fechamos com o nosso quadro, que é o Salve. O que é o Salve? É para quem a gente dedica o nosso programa. E aí eu vou pedir para cada um de vocês que pensem no nome ou num grupo, enfim, para quem vocês dedicam a participação de vocês. E aí eu vou começar pelo João Gabriel. João Gabriel, para quem você dedica o programa de hoje? Para quem é seu salve?
Eu mando um salve para minha mãe, que sempre acreditou no que eu quero fazer, sempre correr atrás junto comigo para as coisas ficarem maravilhosas, do jeitinho que ela sempre faz as coisas, acreditou em tudo que eu faço, me deu apoio e tudo.
Bacana, a gente não pode esquecer da mãe, a mãe realmente é a nossa, né,
nosso
é o nosso
ponto seguro.
Yasmin, para quem você dedica, para quem vai ser o seu salve desse programa?
Pode ser para duas pessoas?
Exceção, Yasmin, vou abrir exceção. Pode.
Meu salve para minha mãe, que nunca desacreditou de mim, falou assim, mãe, acho que eu vou desistir disso. Minha mãe nunca desiste de mim, nunca desiste dos meus sonhos, ela sempre batalhou. Sendo que minha mãe é mãe e pai para mim, então para mim é uma coisa muito importante. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Eu falo assim, mãe, eu quero. Tipo, né? Mesmo não podendo ela me dar, ela tenta e ela consegue me dar, entendeu? E pra minha outra pessoa é pra José Leonardo. Que José Leonardo me ajudou muito, muito, muito quando eu passei por problemas difíceis. E eu quero agradecer muito a José Leonardo e todas as pessoas que me ajudaram.
Isso é bom. Boa, Zé Leonardo. Eu não queria falar nada não, mas tá roubando um salve de alguém aí que já tava programado, mas tá tranquilo. Igor, pra você, pra quem vai o seu salve da semana?
Então, vai pra todos os meus familiares, os meus amigos e exclusivamente pro meu colégio, né? Porque é ali que eu tenho tudo, tenho meus amigos, tenho meus professores e tô morrendo de saudade e é isso.
É, a gente assim, no início também, pô, deu uma tranquilizada, mas a gente sente saudade também dos alunos, porque a nossa essência, sim, né, de enquanto ser professor, sim, está em vocês alunos, né, não é demagogia, mas é verdade, lógico, como toda relação, tem momentos de estresse, mas tem momentos que são marcantes, né, o que seria de um professor sem ter um aluno aprendendo, né, então vocês também são especiais. E Gabi, pra você, pra quem vai o salve da semana?
Então, meu salve vai para todas as pessoas que me apoiam, para Deus, que sem ele a gente não seria nada, eu não seria nada. A minha mãe, em destaque, porque ela sempre fez tudo por mim, batalha, até hoje eu considero ela como uma guerreira, sempre, sempre, sempre. E como o Igor falou, também vou dar um salve pro colégio, né, porque merece, porque em tudo que a gente faz, que é tanto no pessoal, no profissional, na arte, na dança, no teatro, eles sempre tentam apoiar a gente de todas as formas, fazem o possível para tornar realidade.
Ô, louco, meu, tanto no pessoal quanto no profissional. É, Luana, o seu salve.
Salve vai para o grupo de dança, que eu estou com muita saudade e também das apresentações, e também para todos do colégio, para os professores e todos os meus amigos, que eu estou morrendo de saudade.
Boa. Tayane, o seu salve vai ficar para o programa que vai ser gravado com você. Então, hoje não tem salve por enquanto, mas na próxima oportunidade você vai dedicar o seu salve. Bruno Leal, o seu salve da semana.
E aí, Felipe, o meu salve vai para minha sogra, dona Deuslira, que fez aniversário essa semana. Eu sei que eu tirei o doce da sua boca.
Salve, dona Deuslira.
E vai também para os meus alunos, né, do CEP 413, Escola Brasil México. Também estou morrendo de saudade, né, do contato com eles.
Exato.
E o meu salve vai para eles.
Boa! José Leonardo, o seu salve da semana.
Primeiro, agradecer as palavras da Yasmin, assim, não sei se ela sabe, mas nós professores aqui, né, acredito quando o Bruno, quando o Felipe também recebem uma demonstração de carinho como essa aí, é algo, assim, especial, né? Você vai dormir, assim, com a sua consciência, assim, poxa, a gente fez algo.
Valeu a pena.
Valeu a pena, entendeu? Então, Yasmin, saiba que essas suas palavras aí significam muito mais que ouro pra gente, né? E meu salve dessa semana vai para todos aqueles profissionais da cultura no Brasil que, infelizmente, ultimamente estão sendo, né, perseguidos, né? Desvalorizados por uma determinada política atual anticultura que tem nesse país, infelizmente. Mas imagine essa pandemia sem cultura, né? Imagine essa pandemia sem as séries da Netflix, né? Sem filmes, né, produzidos. Infelizmente a gente não está podendo mais ir a cinema, a teatro, mas imagina se a gente não tivesse nem
aos livros,
as músicas que a gente tá ouvindo, tá curtindo, entendeu? Então, e as manifestações culturais, então meu salve vai para esses artistas que tornam, né, essa nossa estada nesse planeta Terra um pouco mais tolerável, né, que às vezes é meio intolerável, e a arte ela torna essa estada bem mais palatável, né? Então, meu salve vai para esses profissionais da cultura e vai para todos aqueles que fizeram parte, eu não vou citar aqui nomes, porque eu vou estar sendo injusto, mas para todos aqueles que fizeram parte, né, do projeto História Ensina, Teatro Ensina, nesses, né, 5 anos de existência, meu agradecimento, meus sinceros aí, meus beijos aí a todos esses que fizeram parte desse processo, desse projeto. Aqui temos 6, mas foram muitas pessoas. Então, né, esse programa é em homenagem a eles também.
Ótimo, maravilha. Pessoal, então estamos fechando o nosso episódio, Surfando na Quarentena.
Posso ressaltar? Pode, Gabi.
Pode, Gabi.
Tá
à vontade.
É só que eu queria falar que, acho que, não sei se... Só que tem novidades?
Pode, Zé.
Ou não?
Ué, pode, fala.
Vai lá, Gabi.
E tem novidade aí, teatro virtual online pra vocês. Espero que gostem.
Viva em primeira mão, teatro virtual com 403, hein?
Aliás,
Gabi falou, tá aprovado.
Aliás, faltam duas pessoas mandarem os vídeos que ainda não mandaram. Não vou dizer quem é, né? Mas falta. Tô aqui nessa entrevista.
Deixa quieto, Zé.
Ele não mencionou quem, mas a carapuça serviu, hein?
Só alfinetada.
Boa. Galera, então estamos fechando o nosso episódio do Surtando hoje, agradecendo demais ao grupo História em Cena, Teatro em Cena, né? Parabéns aí a Luana, a Gabriele, ao João Gabriel, ao Igor, à Yasmin. E eu queria, né, vocês falaram no início do episódio, uma palavrinha que é muito importante, eu queria fechar com esse pensamento antes de mandar meu salve. Eu queria deixar essa frase para todos vocês, que vocês do grupo guardassem dentro do coração de vocês. É a seguinte frase: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então guardem essa frase para vocês sempre. Sempre que vocês acordarem e estiverem desmotivados, se vocês não tiverem mais forças para lutar e buscar os seus sonhos, lembrem que eles são exclusivamente de vocês e só vocês poderão realizar o sonho de vocês. Então esse é o meu recadinho. E eu também, né, vou deixar o meu salve. A Yasmin já meio que roubou o meu salve de hoje, mas está valendo, ela pode, né? E hoje o meu salve é dedicado a José Leonardo, porque ele é um professor que ele consegue trazer por meio, né, da sua prática docente, né, um processo na qual o aluno ele se torna protagonista do conhecimento. Então, meu salve hoje vai para esse importante profissional, né, que eu sou amigo pessoal, né, já está num grupo seleto de amigos, mas também que tenha toda a minha admiração do ponto de vista do profissional. Então, eu queria deixar o meu salve para você, Zé. Um grande abraço a todos e, se puder, fique em casa.
Obrigado, Felipe.
Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, zubiribidim, din, 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 zubiribidim, din, din, din.